certa. Já temos o ponto 1 das recomendações, todo o ponto 1 ou todas as recomendações do ponto 1 aprovadas. Vamos então passar ao ponto 2, sendo que os títulos também nos sentimos confortáveis com eles. Mais uma vez, no ponto 2 há não só pequenas afinações, mas uma alteração às vezes na sequência. Comecemos então pela primeira recomendação do ponto 2. A convocação dos muitos saberes, das ciências exatas às ciências sociais e às humanidades, a refletirem e a agirem de forma integrada e colaborativa no contexto de instituições de investigação, educativas e profissionais, procurando contribuir para a informação e formação da sociedade e para o desenvolvimento de políticas públicas em prol da implementação da abordagem Uma Só Saúde. Um bocadinho de tempo para lerem, com calma. Adotamos a mesma metodologia de ainda há pouco, pedir primeiro os vossos contributos e depois... Sim, essa é uma questão que podemos debater. O conselheiro Rosalva Almeida, nos documentos anteriores, cada vez que tínhamos implementação, propôs concretização. Eu devo dizer que mantive a implementação porque me pareceu mais abrangente. E até num tipo de documento como é este, mais adequado. A implementação... É melhor do que o suporte. Hoje toda a gente fala no suporte e no raporte. É porque nós temos o termo... Sim. Não entremos agora nas designações. Eu... Temos. Eu considerei, vi essa recomendação, considerei que a implementação era mais abrangente. E aqui pareceu-me que devíamos abrir e não fechar, mantive a implementação. Vejam o resto, quer dizer, há aqui muitos aspectos que já estavam e há outros novos. Por isso, primeiro, contributos. Eu olho sempre primeiro para os relatores, para o grupo de trabalho. Objeções... Eu não sei se leram. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, já tem o documento? Não havendo objeções, posso... Podemos pôr só ciências exatas, ciências sociais e humanidades, sem o DAS, nem AS, nem coisa.
Mas depois aí estamos com o problema da exclusão, não é? Se tirasse, ficava, não é? Não sei se ocupa são todas as ciências.
Mais uma vez, era bom não tirar. Não, eu gostaria que não retirássemos o que está especificado. Mas compreendo a sua objeção. Não é bem uma objeção. O seu reparo, a sua observação. Há saberes. Eu não via mal de pôr ciências exatas, ciências sociais e humanidades. Não vejo mal que se coloque assim. Retira o aspecto de extremos. Vejam então nesta nova formulação se merece a vossa aprovação. Muito bem, passamos, não vejo nenhuma reação. Por isso vou passar à próxima, certo? Parece que sim. A cooperação intra e interinstitucional e profissional empenhada entre as instituições competentes nas diversas vertentes de atuação, humana, animal e ambiental, constituindo-se da abordagem Uma Só Saúde. Contributos, objeções, protestos, também parece que não há. O que é que foi?
Não, não é que está escrito, é como se lê.
Ah, meu Deus, não precisamos de mais erros próprios que já fizemos. Então, posso passar à frente, não havendo objeção, damos por aprovado. Passamos ao terceiro, a formação e treino atualizados dos agentes potencialmente envolvidos no planeamento, desenvolvimento e implementação da abordagem Uma Só Saúde, ultrapassando os limites das suas áreas disciplinares de especialização para fomentar um diálogo transdisciplinar e uma interligação efetiva de saberes, linguagens, metodologias e ferramentas. Contributos. Era isso que eu estava a pensar. Alguém que não almoçou bem. Alguém que não almoçou bem.
Não, a mim, aqui isto, ultrapassando os limites das suas áreas disciplinares.
Ultrapassando?
Eu, sinceramente, acho essa frase a mais. Pronto. Acho. Porque as áreas disciplinares. O que é que chama as áreas. Ultrapassando as áreas disciplinares. Os limites das suas áreas disciplinares.
As por especializações. Exemplo, não, áreas não. Disciplinares de especialização. Pode ser. Só se colocou aqui disciplinares por causa do transdisciplinar, mas acho que áreas de especialização é suficiente. Pode-se limpar o disciplinar. É capaz de complicar.
Assim já. Assim,
já? Assim, ora, está a ver, foi fácil. Retirar o disciplinar. Cansa e dificulta a leitura. Transdisciplinares, isso aí já é mais complicado de tirar. Isso é que não. Essa parte é que já não. Claro, evidente, faz parte até do trabalho que nós realizamos aqui, que é transdisciplinar. Outros contributos, senhores conselheiros? Alguma objeção? Aqueles que podem vir a estar envolvidos, não quer dizer que já estejam envolvidos. Estamos a falar de formação e treino. Por isso, formação e treino não apenas daqueles que já estão envolvidos, mas dos que podem vir a estar envolvidos. Mais abrangente. Aliás, todas estas recomendações estão no sentido da abrangência. Senhores conselheiros, estamos confortáveis com esta redação? Siga, diz-me o senhor presidente, o senhor conselheiro do grupo de One Health, então passamos, damos este por aprovado. Sim? Passamos ao próximo. O planeamento e concretização de diferentes modalidades de disseminação. Há aqui um barulho. O planeamento e concretização de diferentes modalidades de disseminação de informação objetiva e de programas de formação adaptados a diferentes públicos-alvo sobre os potenciais contributos benéficos da abordagem Uma Só Saúde, junto às comunidades educativas e particularmente entre os jovens, encorajadas pelas tutelas governativas, agências de acreditação, instituições de ensino, entre outras. Capaz de faltarem aqui umas vírgulas, para facilitar a leitura. Particularmente, estamos no particularmente.
Aquela ideia do professor Pino, como é transdisciplinar.
Mas como está particularmente, não exclui ninguém. E a frase só por si já está longa. Contributos. Ela está toda a cor diferente porque veio de outro local. Não é que seja toda nova. Perdão?
Atrás de si está toda a ficar
comida. Muito obrigada. Por...
Está ali a ser da...
Sim, senhor.
Dos dedos da senhora doutora.
Então, mas já está escrito, era muito mais fácil fazer copy-paste. Pois, é que já está escrito.
Mas os jovens, já vamos tarde. Os jovens, mas eu penso é os 20, a partir dos 20.
Eu sinceramente acho que eu particularmente é suficiente. E para dizer a verdade, quando nós estamos a falar do plano institucional e socioprofissional, é realmente, são jovens e são jovens profissionais. Nós não estamos aqui particularmente ao nível das crianças, estamos de facto em quem pode atuar desde já. E só estamos no particularmente.
Está bem.
Pronto, está no 2. Então, já estando a conselheira Paula Pinto Freitas tranquila, com bem-estar, passamos, dou por aprovada esta e passamos à próxima e última do ponto 2. A comunicação aberta e transparente entre os diversos agentes, através do estabelecimento de mecanismos adequados ao envolvimento amplo, participação ativa e prestação de contas responsável acerca dos objetivos traçados, meios utilizados e resultados/impactos obtidos. Contributos. Objeções. Aprovação. Muito bem. Sim. Porquê que não estou surpreendida? Quão atrás?
É o anterior.
Diga.
A minha preocupação é a informação objetiva. É a minha meia-culpa, mas eu sinceramente preciso que me digam o que é que quer dizer informação objetiva. Objetiva, sobretudo. O que é que quer dizer informação objetiva? É o contrário de subjetivo, é só por causa disso.
Sim, é factual, é comprovada. É
fidedigna.
Fidedigna, rigorosa, sim. É tudo isso. Validada.
Foi informação informada.
Ou seja, não são receios, temores que nesta área abundam, não é? Não são testemunhos emotivos, catastróficos. É informação objetiva. Não sei. Mas rigorosa? Objetiva e rigorosa?
Informação informada.
Não, de base não.
Não sei.
Em biologia não há objetividade.
Não, acho melhor não entrarmos por aí.
Estou a brincar consigo, digo. Não, diga.
Não, é que sinceramente estou a pensar que pode haver informação que seja falsa e que seja objetiva mesmo.
Não.
Pode não ser subjetiva e ser falsa.
Não, mas não é objetiva, não é comprovável, não é validada. Não percebi.
Não, mas a sério.
Eu também estou a sério.
Eu não gosto, mas eu sinceramente acho que o adjetivo objetivo
muito bem.
Não é para mim adequado em termos em termos de informação. Portanto, eu preferia fidedigna, rigorosa, se calhar, qualquer coisa.
Rigorosa será o mais próximo. Não, eu preferia os rigorosa. Dois. Pode ser os dois, então? Objetivo e rigorosa?
Já está ali, objetiva, fidedigna, comprovada e validada. Já está tudo.
Uau! Temos o dicionário. Sinceramente, Pedro, objetiva e rigorosa?
Para mim, preferia rigorosa.
Sem objetiva?
Preferia.
Eu preferia objetiva e rigorosa, mas... Alguém tem sentido? Pode ser objetiva e rigorosa? Pronto. Tudo o resto parece que caiu. Estamos confortáveis com objetiva e rigorosa? Caiu parênteses. Muito bem. Senhor Conselheiro, podemos ir à seguinte? Quer dizer, a seguinte já foi votada. Não sei se... É? De certeza? Terceiro ponto? Terceiro ponto. Está bem? A assunção de responsabilidade. Depois vai-me pedir para voltar atrás. Vá lá ler o ponto. A assunção de responsabilidades dos diferentes interlocutores políticos, científicos, profissionais, sociais, nas respectivas áreas de intervenção, no sentido de fomentar a intervenção, a intervenção consciente e empenhada dos cidadãos nas tomadas de decisão que promovam a abordagem a uma só saúde. Por isso temos que tirar, pelo menos, tirar uma das intervenções. Nas respectivas áreas? Não, mantinha nas suas respectivas áreas.
O dicionário já está.
Não percebi.
Nas respectivas áreas de
competência. Competência. Pronto, o dicionário já atuou, não é isso? Muito bem, muito bem. Senhores conselheiros, contributos para além deste. Objeções? Objeções do Conselho Pedro Severeiro? Aprovação. Muito bem. O envolvimento dos cidadãos e a sua capacitação, sensibilização para o novo paradigma de uma só saúde, promovendo a literacia para o exercício responsável das suas escolhas. Este é curto. Contributos. Sem contributos. Objeções. Também não. Dou então por aprovado. Por aprovado. Passemos ao próximo. O combate à desinformação, particularmente por parte de entidades com competências nesta matéria, como é o caso da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, mas também de centros de investigação e de conhecimento, na construção de redes de confiança mútua. Este também tocou. Sim.
Eu acho que isto é demasiado genérico e devia ser colocar aqui qualquer coisa no âmbito de uma só saúde. Qualquer coisa que incluísse a referência a uma só saúde. Porque, assim...
Também pareceu que faltava aqui qualquer coisa.
Isto é um combate à desinformação em geral, faz todo o sentido, não é?
Não, mas está neste contexto.
Combate à desinformação no âmbito de uma só saúde. Está bem.
Ver com estratégias de comunicação, por exemplo, isto veio da reunião da Comissão Coordenadora, a inclusão não só da ERC, mas também os centros de investigação e de conhecimento, a comunicação em ciência. A ideia é esta, não sei se está suficientemente clara, mas era essa a ideia. Também responsabilizar também os centros de investigação e de conhecimento. Acho que já fica claro, se calhar, com o que está. Algum outro contributo? Sim, senhora conselheira.
Da cidadania, a literacia na área da educação para crianças, começar desde cedo, não é?
Uma sugestão de redação, sugestão, por favor. Sim, uma sugestão de redação, por favor.
Pois estou.
Eu devo-vos dizer que este documento esteve muito tempo no Google Docs, mas nós recebemos... Praticamente...
A literacia pode ser...
Aonde?
O envolvimento dos cidadãos e a sua capacitação para o novo paradigma de uma nova...
Agora voltámos atrás. Ai, que eu não estava a perceber. Então, voltámos atrás?
Promovendo precocemente, aí já fico, sim. Estou inteiramente de acordo com...
Não só a literatura, mas promovendo precocemente a literacia.
Está bem.
Senhores Conselheiros, voltámos atrás. Já não é só o Conselho Pedro Fevereiro, isto está a moda pé, está a pegar. Certo, é isso. E se for de todas as camadas da população? Sem ser em camadas, não pode ser a todos os grupos etários, porque aceita grupos em vez de camadas? Ficou? Estão a ver? Ficou bem? Aprovamos pela segunda vez? Os níveis de ensino? Porquê que precisámos dos níveis de ensino? Não eram só grupos etários?
Era.
Todos os grupos etários, já está tudo. Não precisamos de níveis de ensino, não é? Grupos etários, certo? Sem camadas.
Sem camadas.
Senhores Conselheiros, está reaprovada? Muito bem, então voltamos àquela que estávamos a tentar aprovar. Era a seguinte. Temos combate? Temos combate, temos combate. É um bocadinho bélico, reconheço.
Essa já foi aprovada, não foi? Foi combate, foi ganhar.
Ganhámos. Então... Senhores Conselheiros, a última... foi cortada, não foi anulada, mas propõe-se a sua retirada de acordo com aquilo que foi dito na sessão plenária passada. Quer dizer, terminávamos ali na desinformação.
Mas alguma razão para ser
retirada? Foi aquilo que foi dito no plenário, no último plenário. Ah, sim, não ia tirar. Não tirámos nada. Nós só acrescentámos coisas. Não tirámos nunca nada. Está traçada, mas não está apagada. Porque se for para recuperar, é recuperada. Está ali.
Posso?
Quem é que pediu?
Sim. Eu faço minhas as palavras do professor Pedro Fevereiro. Eu recuperava neste momento. Há imensos e novos e, digamos, imprevistos problemas de saúde com os imigrantes em Portugal. Vai ser, ou já é, uma questão complicadíssima, dificílima, até em termos de comunicação. Se calhar, ou porventura, isso merecerá brevemente a atenção da nova Assembleia da República e até talvez um parecer solicitado ou de iniciativa do próprio CNEC, se calhar. E são problemas terríveis que neste momento existem com os novos imigrantes. Eu, como obstetra, sei bem do que falo. E ainda ontem, por exemplo, tive uma grávida muçulmana que se recusou a que eu lhe fizesse uma ecografia, nem sequer o abdómen lhe posso ver, porque tinha que ser uma mulher, e apesar de haver 90% de ginecologistas, não estava nenhuma disponível para lhe fazer a ecografia no Hospital de Santa Maria. E, portanto, ela não fez a ecografia, por isso, simplesmente. Eu não tenho mais. Mas todos os meus colegas falam nisto. No outro dia fui à Alfredo da Costa ver uma rapariga que tinha tido uma criança. Na sala de espera, estava 90% das pessoas que estavam na Alfredo da Costa eram paquistanesas, do Nepal, do Bangladesh, indianas.
Deixem-me só acrescentar, não há dúvida nenhuma da pertinência da matéria. Agora, a questão é que ela não está fora do contexto aqui. Ela mantém-se no texto, mas aqui nós estamos a falar, também temos que atender a isso, porque para recuperar a ideia como está, que se mantém no texto, Então ela tem que ser reformulada e colocada noutro espaço, porque aqui estamos a falar da cidadania, de associações, como é que é? Ficaram sociedade civil, não é? No plano do One Health. Por isso, reparem, estamos a falar aqui de uma questão diferente, super pertinente, isso está fora de questão. E mantém-se tal e qual como está aqui escrita, está no texto. Mantém-se no texto. A questão é contextualizá-la na recomendação, porque aqui não. E eu não consegui pôr noutro sítio. Mas não está em questão a pertinência da matéria.
Sim, sim.
E aliás, gostei imenso de ouvir os exemplos que foram apresentados e que nos despertam, se calhar, como muito bem disse, para podermos fazer alguma coisa no futuro.
Mas então não será logo no primeiro plano, no plano das políticas públicas e nas responsabilidades? Não sei.
Tenho dificuldade que as políticas públicas é só porque eu não consegui. As políticas públicas estão no plano nacional e internacional. Nós estamos a falar de um caso particular. Não falamos de mais casos particulares nenhuns. Eu tive muita dificuldade.
Eu percebo isso e não estou a querer teimar. A minha preocupação aí é que, por exemplo, o adjetivo vulneráveis está ligado só a migrantes e imigrantes. E eu acho que existem populações nacionais que também são vulneráveis. E portanto, se calhar é mais amplo do que pensarmos só nos migrantes e imigrantes.
E no âmbito da One Health, para mim, por exemplo, faz muito sentido pensar nos migrantes e nos emigrantes, porque precisamente muitas vezes é através dessa movimentação que são transmitidas doenças, que podem vir do ambiente, obviamente, mas que são transportadas doenças de um lado para o outro.
Eu estou aqui a pedir. Não, mas é que. Não, mas talvez haja aqui um espaço. A partir daquilo que disse, lembrou-me a possibilidade, e estou a pedir à doutora Cíntia que coloque, talvez possamos recuperar parte deste contexto que está agora traçado, para colocar ali na questão da responsabilidade, porque fala já das necessidades de saúde identificadas em relação a populações humanas. Se calhar podíamos recuperar aqui parte do que está traçado. Parece-me o sítio mais adequado. Faz.
Sim, está bem.
Mas pelo menos.
Nos considerando.
Sim,
não é?
Mas é um considerando que está, em todo o caso.
Associado às recomendações.
Não é?
Sim, não. Sim.
Eu acho. Não sei. Pode a ser. Partir não, daquilo não. Que me disse, acho que é onde faz mais sentido recuperarmos, quando falamos de identificadas em relação a populações humanas, nomeadamente as mais vulneráveis, e aqui podíamos recuperar. Podemos pôr entre parênteses migrantes. Imigrantes ilegais e necessidade de acesso aos cuidados, de acesso conveniente e justo a meios adequados. Quer dizer, podíamos pôr isso, que mais não seja aqui.
Sim.
A seguir às populações vulneráveis, exatamente.
Certo.
Parece-me que calhava bem aqui. Sim, por favor, Conselheira Margarida Costa.
Redundante, porque não conheço o texto todo, mas presentemente, a mim como cidadã, parte da população mais invisível são os idosos. Até mais que os migrantes e que os imigrantes. Porque nós pensamos que os idosos estão a ser bem tratados, pensamos que os idosos estão a ter cuidados de saúde básicos, mas isso não corresponde à verdade. Nos hospitais chegam todos os dias idosos que caem das camas, idosos que estão cheios de escaras e que ninguém vê. E fecham-se os olhos. Portanto, eu creio que aqui nas populações invisíveis temos que incluir mesmo os idosos. E isto é aquilo que eu sei que é muito pouco.
Diga-me uma coisa, então, nomear as populações imigrantes, idosos, e tínhamos que pôr crianças também, ou se calhar referir... Não, o vulnerável já lá está, não vale a pena. Ou dizer, colocar em parênteses antes a parte mais positiva, a garantia de acesso conveniente e justo a meios de cuidados adequados, sem estar a referir as populações. Já dizemos vulneráveis. E o que é que nós queremos para as vulneráveis? A garantia de acesso conveniente e justo a meios de cuidados. O que é que vos parece?
A mim parece melhor do que estarmos a destacar um segmento da população que é real, mas que na verdade não
vejam haverá... se sentem confortáveis com... Não sei se está a ser colocado. E assim recuperávamos. Sim, e, senhora Conselheira Inês Fronteira, por favor.
O próprio conceito de população vulnerável já pressupõe que não há acesso, que não há equidade, que... Portanto, eu evitaria especificar, não é? Elas podem ser vulneráveis por uma série de questões, não só por questões diretamente relacionadas com o acesso aos cuidados, mas também por exemplo, falta de proteção social ou por insegurança alimentar, etc. Por isso, eu colocava só, deixava só nas mais vulneráveis.
A dificuldade. Porque
a vulnerabilidade vai depender muito do que nós estamos... E nós não nos podemos esquecer que estamos a falar de uma só saúde, que é um conceito que é um bocadinho diferente do conceito de saúde humana, de acesso a cuidados de saúde, etc.
Então, se calhar eu volto, depois de termos experimentado estas dificuldades, volto à proposta inicial, que é deixar cair a última frase. Que eu não consegui. Melhorou? Temos estado aqui com várias sugestões, já estamos na terceira sugestão, sendo que a terceira sugestão da Conselheira Inês Fronteira é retirar o parênteses. E retirando o parênteses, não recuperamos nada da frase. Sim, sequer o que o Conselheiro Miguel está a dizer. Nomeadamente, temos imensos nomeadamente, eu ontem andei a cortá-los. Por isso, concretamente, ou em particular, não sei.
Eu gosto de invisíveis.
Chamativa, mas... Senhores conselheiros, eu detesto lembrar-vos, confrontar-vos com aquilo que disseram há um mês atrás, que era um invisível que não percebiam. E por isso, nós, eu com o secretariado, como o invisível não era compreendido, não é?
Todo mês...
Agora, afinal, é o mais interessante. Senhores conselheiros, vamos tentar lembrar pelo menos a evolução desta discussão. A primeira proposta foi suprimir as três últimas linhas. A segunda foi tentar recuperar algo das três linhas para esta parte dos considerandos da responsabilidade. Primeiro começámos por recuperar a nomeação das, das populações vulneráveis, migrantes, imigrantes ilegais e já também idosos. Depois suprimimos, terceira face, suprimimos estes e colocámos antes a garantia de acesso conveniente e justo a meios de cuidados adequados. Quarta sugestão, eliminar tudo, porque eliminávamos o parênteses. Quinta sugestão, depois de eliminar tudo, colocarmos os invisíveis, que já estão, afinal, incluídos na noção de vulnerabilidade. Desculpem. Eu vou voltar ao ponto de partida. Vocês, o que aconteceu aqui foi experienciarem as dificuldades em que nós andámos, porque nós nunca queremos perder nenhum conteúdo que tenha sido dito. E por isso mesmo, cá está, já foi dito, não foi apagado. Claro que não, porque quando não conseguimos meter algum conteúdo, não o apagamos. Mas não conseguimos metê-lo. E aqui verificamos que não conseguimos meter. Por isso, de alguma maneira, está ali na responsabilidade. Eu ia propor que voltássemos à proposta inicial e, de facto, mantivéssemos o texto como está e acabando na confiança mútua. Uhum. Objeções que não aquelas que já foram sendo ditas e ultrapassadas. Senhores conselheiros, damos esta por aprovada? Ainda não.
Ficaria só pela parte da vulnerabilidade e da invisibilidade, não mencionaria, não destacaria.
Mas já isso, foi tirado. Mas isso eu. Já foi tirado.
Ah, já foi? Ah, já. Pronto, então.
Já foi tirado. Senhores conselheiros, posto isto, lembrar-se-ão que houve uma sugestão do conselheiro Carlos Maurício Barbosa em relação ao... ao primeiro ponto do ponto 1, a frase, a promoção da saúde deve estar contemplada em todas as políticas públicas. Por isso, ponto 1 do ponto 1. Foi-nos enviada, ainda há pouco, uma redação alternativa. Quer projetar? Já está projetada?
É a azulinha, sim. Proposta, conselheiro Carlos Maurício.
Ali é verde que é azul.
Está possível ser uma tarefa. Se o senhor presidente permite, eu poderia dar uma informação.
Basicamente, era porque o conceito de saúde em todas as políticas é um conceito da OMS, já com alguns anos, que envolve uma abordagem intersetorial, isto é, setores de fora da saúde, de outras áreas e de outros ministérios, inclusivamente, em que, para a adoção das diferentes políticas públicas, devem ter a saúde em consideração, designadamente a promoção da saúde e a prevenção da doença. É esse o conceito. E daí que começasse, dessa forma, a adoção em todas as políticas públicas do conceito de saúde em todas as políticas. Não deixando depois de terminar com aquilo que é o nosso documento, que é uma só saúde.
Senhora Conselheira Inês Fronteira, por favor.
Quando se fala de saúde em todas as políticas, é saúde como nós a entendemos para o ser humano. E aqui eu acho que era interessante trazer esta ideia da saúde em todas as políticas, mas de uma só saúde em todas as políticas.
É interessante.
Portanto, acho que era só essa pequena sugestão.
Vejamos perante o texto, parece-me interessante e inovador. Agora, como colocar aqui? Seria verdadeiramente a parte inovadora, não é? O elevando parece-me interessante. Parece-me interessante, quer dizer, dando-lhe uma outra projeção. É uma parte até interessante, inovadora.
Nessa perspectiva, sim, estamos a partir
do conceito atualmente existente.
Exatamente.
Que nós próprios estamos a elevar.
Exatamente, parece-me. E eu acho que realmente é uma mais-valia muito interessante. Sim.
Onde é que
eu tenho que colocar? Com o senhor Inês Fronteira, está bem? Veja. Não, eu espero que esteja. Tem bom aspecto, acho que está boa de saúde.
Sendo assim, devemos no final colocar imediatamente a abordagem da nossa saúde.
Sim, já não faz sentido.
E até resolvem o nosso problema das duas abordagens.
E é menos um melhor.
É menos um, não imagina quantos é que eu cortei. Daí ele ia cortar nomeadamente.
Olhar o conceito de existência assim, e dar-lhe uma nova visão.
Não sei, se calhar é talvez forçar aqui um bocadinho, mas para além de visar promover a saúde e promover a doença, eu acho que nós nos estamos a esquecer das outras duas partes, da parte do ambiente e da parte dos seres vivos.
Não, mas o promover a saúde e promover a doença na perspectiva da nossa saúde.
Os animais também estão doentes, o ambiente também está doente.
Ok, está bem. A minha sugestão ia no sentido de qualquer coisa acautelando um ambiente sustentável. Entrar aqui com mais estes três, dois, mas pronto.
Falamos da sobrevivência, da sustentabilidade ambiental, da integridade.
Mas visando a promover. Então...
Porque a frase promover a saúde e promover a doença é muitas vezes vista numa perspectiva.
Pois é, isso.
Exclusiva de saúde humana. Mas neste caso não está.
Mas estamos a elevar.
Não, mas eu sugeria. Visando promover a saúde e prevenir a doença, vírgula, cuidando de todos os seres vivos e do planeta. Não sei.
Não sei se não temos já isso temos. Algumas vezes.
Pois é, é para insistir.
Não sei se nós temos o cuidar.
Sobre a pergunta, eu acho que estava já às voltas.
Sim.
Nós já temos aqui no sentido de cuidar, de promover a sua sobrevivência, bem-estar, sustentabilidade. Antes desta frase já temos o cuidar da sobrevivência, bem-estar e sustentabilidade.
Está bem,
então deixa. É, se lermos só isto, acho que tem razão, mas nós já vimos de trás.
Era mais curto e a abordagem dessa tutorial é importante. A abordagem setorial é característica da saúde em todas as políticas. Isso é muito próprio. E o visando para promover a saúde e a doença é um objetivo. Eu diria que assim é que ela.
Eu manteria como está. Começamos a cortar em excesso.
Sim.
Srs. Conselheiros, depois deste trabalho intenso, damos por aprovado na totalidade? Muito bem, parabéns. Muito obrigada. Agora segue-se a sua disponibilização online e depois, tal e qual como combinado, faremos uma brochura deste documento. Pergunta. Nós, a coleção é em português, mas eu pergunto se não deveríamos... Porque o que fica em português tem uma distribuição limitada. Por isso, pergunto aos senhores conselheiros, também temos que ver a questão do orçamento, não é? Mas, enfim. Repare, temos três possibilidades. Temos a possibilidade de ficar online em inglês, temos a possibilidade de, na mesma brochura, ter as duas línguas, e temos a possibilidade de ter uma em português e outra em inglês. E isto porquê? Porque nós vamos a muitos encontros, por exemplo, vamos à Global Summit qualquer dia. Ainda há pouco tempo, eu e o conselheiro João Ramais Santos, ele esteve a falar do One Health no NEC Fórum de Madrid. Se já tivéssemos este documento, tê-lo íamos levado, não em português, mas em inglês, para as pessoas levarem consigo. Sim, temos que ir a não sei onde, exatamente. Por isso, eu penso que podemos fazer algumas impressões mesmo em papel, e não sei se não seria mais económico fazer bilingue em vez de fazer duas brochuras distintas, fazer se calhar bilingue.
Posso pedir orçamento para as duas situações?
Mas bilingue, é mais para falar. Bilingue faz todo sentido.
Faz, não faz?
Faz.
Porque nós temos que apostar em levar a nossa mensagem mais longa, mais longe. Muito bem, então, já está. Parabéns, senhores conselheiros, particularmente ao grupo de trabalho, João Ramais Santos, Pedro Fevereiro. Muitos parabéns, mais um trabalho concluído. Passamos agora para o Livro Branco da Inteligência Artificial, um trabalho de muito fôlego e peso, e eu ia dar a palavra ao senhor conselheiro Rui Nunes para nos fazer uma apresentação, sendo que, para contextualizar, não se esqueçam que as nossas decisões passadas em relação a este documento são as seguintes. Este é um livro branco que nós vamos fazer passar agora aos especialistas que vão entrar na mesa redonda a 16 de fevereiro na Universidade do Minho. Apenas divulgaremos a estas personalidades. Depois recolheremos todos nós os contributos que acharmos mais pertinentes e fazemos uma última revisão deste texto, após o que ele será efetivamente publicado. Está ainda de pé, não concretizado, mas como projeto está efetivamente a andar, a possibilidade de fazermos o seu lançamento oficial na Fundação Champalimau. Por último, este é um documento que no final do nosso mandato, nós estamos quê? Com 2 anos e meio para aí, não é? Estamos a meio. Por isso, no final do mandato, proceder-se-á a uma outra revisão e atualização deste documento, porque muito vai acontecer, e para nós deixarmos este mandato com um documento mais atualizado. Disse só o essencial para contextualizar. E agora passava a palavra ao conselheiro Rui Nunes, que está a liderar este grupo de trabalho.
Muito obrigado, senhora Presidente. Enfim, também já disse o essencial, porque já todos conhecem relativamente bem, espero eu, o documento ou a proposta. E a primeira nota é dizer que foi um enorme prazer fazer parte deste grupo de trabalho com a senhora Presidente, com a professora Inês Godinho, com o professor Miguel Ricu, com a inestimável colaboração da doutora Cíntia Águas, e foi um trabalho que, enfim, deu muito, muito gozo e muito prazer pessoal ajudar a conceber. Eu creio que ele está com a dimensão adequada, um livro branco, passa a expressão, um livro branco que pretende ser suficientemente profundo nas diversas temáticas que aborda, mas, por outro lado, também não ser um manual, um compêndio, uma enciclopédia que se torna de difícil leitura para o cidadão comum. Portanto, eu creio que está com a dimensão adequada, tem 44 páginas, se estou a ler bem, mas creio também que está com uma leitura relativamente acessível ao cidadão comum, porque creio que este documento será de interesse para pessoas muito diferentes, quer em Portugal, quer no mundo da lusofonia, eventualmente também, se for traduzido em inglês, para pessoas de outras nacionalidades e de diferentes áreas do saber, e até algumas com pouca diferenciação, porque hoje a inteligência artificial é um dos temas que mais inquieta as pessoas. Quando elas têm tempo para pensar e quando se passa a espuma dos dias da desinformação constante na comunicação social, este é um dos temas que realmente as pessoas valorizam, e daí que eu creio que ele está, em termos de dimensão, com a dimensão adequada a este propósito. Creio que a estrutura também está relativamente bem conseguida, mas enfim, os senhores e as senhoras conselheiras é que irão também pronunciar sobre isso. Começando pela questão terminológica, não sei se a doutora Cíntia quer ir passando, por favor, o sumário, o índice, tem um percurso histórico muito interessante, ou seja, o leitor encontra aqui, consegue enquadrar-se aqui na inteligência artificial, mesmo que esteja a começar do zero, que vai ser, aliás, provavelmente o caso da maior parte das pessoas que vão ler este trabalho. Depois a diversidade de aplicações, as questões ético-jurídicas, portanto os princípios éticos fundamentais em causa, o enquadramento jurídico nacional, o enquadramento jurídico internacional. Felizmente a elaboração deste relatório coincidiu temporalmente com a aprovação pela União Europeia do AI Act. Isso naturalmente é de realçar, claro que se não tivesse na próxima edição lá estaria, mas é bom que figure desde já. E depois entramos em alguns aspectos mais concretos, específicos, das ciências da vida, da medicina, das outras áreas da saúde, quer do ponto de vista da saúde pública, quer do ponto de vista do ensino e da investigação, quer do ponto de vista da prática clínica, e portanto, enfim, e da gestão da saúde, da gestão e da organização da saúde e do sistema de saúde. Também creio que se faz aqui uma outra incursão na área da One Health, se a memória não me traiçoa, e portanto tentamos compaginar e até, porque não, podemos, se for publicado a tempo, podemos referenciar até aqui, creio que ficaria bem o próprio relatório da One Health, agora que já está aprovado. E como a senhora Presidente disse, esta área talvez tenha esta marca distintiva em relação a outras, é que é uma área que está em constante mutação. E, portanto, quando se revê, já há qualquer coisa de novo. Quando se revê, a prova. Não estamos a falar de uma revisão daqui a alguns meses ou anos. Portanto, resumindo, enfim, creio que foi que todos nós tivemos enorme prazer em elaborar este livro branco. É também, de certa forma, muito provocativo para cada um de nós e muito especulativo. Tentámos que a linha condutora fosse, por um lado, de esclarecer a sociedade e o leitor e a leitora, mas, por outro lado, apontar as questões éticas sem entrar em nenhuma manifestação de pânico, que seria possível, face àquilo que nós vemos e lemos a propósito da inteligência artificial. E, no fundo, para além depois de um conjunto de recomendações ou sugestões ou preocupações que estão colocadas em caixas ao longo do texto, para que o leitor, que até faça uma leitura mais apressada, possa identificar ali algumas questões essenciais. Mas eu creio que é um documento que vai ser lido com interesse, quer por investigadores. Eu sei que investigadores, por exemplo, da área do direito, da medicina, estão com muita expectativa, espero que não defraudemos essas expectativas, mas, como digo, creio que, enfim, isto devia ser, tenho esta expectativa, um documento em constante aperfeiçoamento ao longo dos próximos mandatos do CNEGV, a não ser que, naturalmente, no futuro queiram reinventar completamente o documento, mas ele ganharia em estar em atualização constante. No fundo, isto é uma espécie de um embrião já com bastante evolução, mas sempre a aperfeiçoar-se, a desenvolver-se, e imagino que não haja nunca um produto final, porque a inteligência artificial não me parece que vai entrar noutro inverno, nem sequer no outono nem na primavera, vai estar num verão bem quente, e portanto, enfim, começa agora uma certa discussão pública com a sessão de fevereiro, e depois, enfim, com os contributos das senhoras e senhores conselheiros, ele vai ser aprimorado, e depois, enfim, teremos uma sessão final de apresentação, sempre, né, nesta perspectiva de ser um documento em constante mutação e desenvolvimento. E por isso, desde já, enfim, volto a agradecer todo o apoio que o Conselho Nacional de Ética deu na sua feitura.
Senhores Conselheiros, eu penso que, como todos sabem, vamos ter o encontro na Universidade de Braga, agora a 16 de fevereiro. A minha sugestão, à semelhança de outros eventos para discussão de documentos, a minha sugestão era que nós tomássemos a nossa cópia em papel ou digital, que levássemos efetivamente no dia 16, para, à medida que vamos ouvindo alguma coisa que nos faça sentido, colocarmos imediatamente no documento. Porquê? Porque depois do dia 16 de fevereiro vai ser solicitado a entrega dos vossos contributos no prazo de não mais de uma semana, porque um documento que está tão lido, revisto, é uma questão de ouvir algumas coisas, anotar, e penso que o prazo de uma semana será razoável para integrar e fechar o documento. Se achassem bem, eu propunha que esta versão que vai ser entregue aos especialistas que vamos ouvir na Universidade do Minho, que fosse entregue a cada um deles ainda sob reserva, e gostaria já de a disponibilizar também para a Fundação Champalimau, para eles perceberem exatamente o que é que estamos a falar. Ainda também sob reserva, mas enviá-la também para a Fundação Champalimau, para agilizarmos depois esta apresentação pública. Ainda não está confirmada, mas eu propus e foi-me dito que o interesse era enorme, inclusivamente da doutora Leonor Beleza, com quem também falei sobre esse assunto, e ela disse que sim, que tinha muito interesse. Eu penso que seria uma sessão muito ao género daquela que vamos fazer na Universidade do Minho, ou seja, um pequeno encontro com alguns especialistas de áreas diferentes para discutir o documento, mas provavelmente depois o grupo de trabalho fará um programa e uma proposta, um programa proposta ao plenário. Não sei, senhores conselheiros, se querem acrescentar algo mais sobre esta matéria. Não? Pedro também? Não? Bem, então neste caso, solicitar mesmo. Eu até compreendo que é um documento longo e que nem todas as secções possam suscitar o mesmo interesse a cada um de vós, mas até sugeria que se centrassem mais naquela secção que vos é mais apelativa e que fizessem só apreciações e contributos só naquela secção. Porque se recebermos esses contributos, melhoram certamente ainda o texto. Se o Conselho Rui Nunes, damos por terminada? Por terminada não, quer dizer, está em aberto, e vamos então levar este documento para o nosso evento de 16 de fevereiro na Universidade do Minho. Agora, temos um outro documento hoje também, uma aprovação, enfim, trata-se de um inquérito que nos foi enviado pelo Conselho da Europa, que esteve no Google Docs para sugestões por parte de todos. Recebemos, de facto, sugestões muito substantivas do conselheiro Miguel Ricu, do André Dias Pereira, da professora Inês Godinho, um pouco menores, e não sei afinal em que é que ficámos com o doutor Resolve. Foram só as nicas, não é? Mas enfim, tivemos efetivamente colaboração, tínhamos um texto muito longo e que foi apresentado na Comissão Coordenadora. E foi acordado que o Secretariado tentaria sistematizar em grandes linhas aquilo que eram os contributos que o CNEC podia mandar para o Conselho da Europa, sendo que o documento na altura estava com 9 páginas, não era aconselhável mandar um documento com esta extensão para o Conselho da Europa, que não prestavam atenção, e além disso as 3 primeiras secções tinham conteúdos muito repetidos. Este trabalho foi exclusivamente feito pelo secretariado, as doutoras Cíntia e Joana, que sistematizaram, reduziram, sintetizaram, distribuíram para não haver repetições entre a secção 1, 2 e 3, não vejo que se justifique, mas digam-me se estou a ver mal, eu não vejo que se justifique estarmos a passar por cada um dos pontos, porque tiveram acesso ao documento. Isto é um inquérito que vale a pena preencher, porque queremos estar presentes. Penso que será muito moroso passar o documento todo, quanto muito apresentar os temas. Vejam, na secção 1 são os temas que estão neste momento em debate e aos quais possa faltar ainda algum tipo de reflexão ético-jurídica. Temos aqui envelhecimento da população, cuidados das pessoas institucionalizadas, assistência médica e decisões em fim de vida, doenças não transmissíveis, saúde pública, estilos de vida. Nós estamos mais ou menos, quer dizer, com os contributos que enviaram, cobriram praticamente todos estes aspectos. Também houve contributos mesmo da doutora Joana, que foi a primeira pessoa a encarregar-se também do trabalho, por isso ela também introduziu aqui alguns conteúdos. Desigualdades na saúde e justiça social, desenvolvimento das técnicas da PMA, desafios da saúde mental e bem-estar psicológico, comportamentos aditivos nos adolescentes, resistência a antibióticos, mudanças climáticas e saúde pública. Se há algum aqui problema, será por excesso, não creio que seja por defeito. Cobrimos aqui os grandes temas, penso eu. Não sei se os senhores conselheiros querem discutir ou só ver assim rapidamente, ver se há mais alguma ideia. Depois na secção 2, eu estou assim a apressar porque, enfim, o documento, não é? Todos tiveram possibilidade de fazer os vossos contributos. O que temos aqui de novo não são ideias, são sistematizações. Com a redução de texto, e provavelmente ainda temos que reduzir aqui nas explicações, temos que reduzir, vamos pôr só por tópicos, harmonizar, exato, só por tópicos, traduzir e enviar. Por isso, no 2, a questão é acerca de, não questões presentes, mas questões que nós consideremos que vão ter importância num futuro próximo. O estatuto dos embriões, estamos a pensar na criação de embriões a partir de células estaminais, somáticas, acesso digital.
Se é isso que quer dizer, não é isso que está
ali. Não, aqui estão os limites da experimentação em embriões, que são coisas completamente diferentes daquilo que eu estava a dizer. É, tem toda a razão, mas eu penso que aquilo que nos interessa é de facto aquilo que eu acabei de. Penso eu, e não propriamente os limites à experimentação, porque aliás esta nem é uma questão hoje relevante. Por isso, já estava a corrigir, mas fez muito bem chamar a atenção, porque no fundo nós, o que é hoje importante é que há novas técnicas de produção de embriões que, se bem que ainda não tenham sido implantados ou deixados prosseguir até à sua até gerarem uma criança, tudo aponta para que tenham essa potencialidade. Por isso, é disto é que nós estamos a falar. Isso é que são as questões dos próximos 5, 10 anos, não propriamente a experimentação em embriões humanos, que isso é uma matéria até já com algumas décadas. Décadas. Por isso, sim, isto tem que ter aqui um afinamento ainda. Sim.
Fala-se em embriões humanos ou em embriões? Que eticamente pode mudar muita coisa.
Sim, aqui está-se a falar de embriões de seres humanos, embriões humanos. Obrigado. Embriões humanos. Pelo menos na minha percepção. Não é? Penso que esta é que é a questão daqui a 5, 10 anos, ou já. Esta é que é a grande questão desde o verão passado, não é? Particularmente desde o verão passado. Acesso digital à saúde. Também. Sim, isto tem tudo de ser revisto e tem que ser passado em inglês, não vai ser entregue em português. Depois, na secção 3, estamos a falar de tecnologias, mesmo tecnologias, tratamentos e vacinas inovadores. Não temos aqui uma tecnologia, por isso eu tenho algumas dúvidas sobre este tema aqui. Agora, peço desculpa. Edição genómica e terapias génicas. Tem havido constantes avanços, por isso é que nós fizemos um relatório também sobre isso. A questão dos medicamentos de alto custo é uma questão cada vez mais nas nossas sociedades. Inteligência artificial, machine learning em saúde, em diagnóstico e tratamento, se quer, podemos fazer aqui a fusão de...
Agora, sim, sim, por favor. Nas terapias génicas, a nível europeu, há um regulamento que se chama o Regulamento das Terapias Avançadas, que cria medicamentos de terapia avançada, que inclui terapia génica, terapia celular e engenharia de tecidos. Não sei se não ficaria melhor pôr aí terapias avançadas, porque está de acordo com a definição europeia.
Muito bem, penso que sim.
Obrigada,
Sr. Professor. E fundir estas duas... utilização de dados neurais. Eu não sei se nos estamos a referir...
São as redes neurais?
Tecnologia aplicada ao cérebro.
Pois era isso, se nos estamos a referir aos interfaces.
Às interfaces,
temos que se calhar especificar aqui um bocadinho.
Medir dados do funcionamento cerebral das pessoas e utilizá-los para criar identificação, exato, etc. Exato, é cada exato. Vez mais um ponto e uma questão. Já para não falar do cognitive enhancement e tudo o que vem depois a partir daí.
E das experiências do Elon Musk nessa área.
Isso.
Que é o que temos a seguir também, eu acho que aqui também convinha nos fundir alguns itens que aqui estão, interfaces cérebro-computador, se conseguíssemos arranjar uma formulação para não apresentar tantos...
No fundo é isso, no fundo é o que estamos aí.
É, não é?
É o cognitive enhancement, sim, estamos por aí.
Exatamente. Que assim não fica.
Não, estava só a dizer que o termo em inglês é mais fácil para não é neste ponto, é no que está abaixo. Ou seja, não,
e tudo isto, como tem que ir em inglês, já podemos pôr
sim,
a terminologia correta.
UX Design, essa interface cérebro-computador é UX Design ou User Experience. Há mesmo uma disciplina inteira que é pessoas que só estão formadas nestas interfaces e que trabalham do ponto de vista da técnico isso. Só também acrescentar a biometria, não sei se está aí, biometria e o biohacking, são duas coisas que eu acho que são problemáticas no futuro. A biometria é uma coisa que nós estamos agora a assistir, que é cada vez mais as pessoas serem medidas no dia-a-dia através. Sim. E o biohacking, que é a possibilidade de fazer hacking de coisas biológicas.
Se por software...
institucionais ou qualquer outra forma. Eu aqui, em relação a esta matéria, por isso, se quiseres, para se puder colocar todas estas sugestões que temos aí, por isso, o que nos pedem é, no fundo, quais são os mecanismos, do ponto de vista regulamentar, jurídico, ético-jurídico, que nós consideramos mais pertinentes nestas áreas do presente e do futuro. Eu tenho algumas dúvidas em relação a tudo o que aqui está, em relação ao facto de termos tantas ideias, porque no fundo não fizemos opção nenhuma, porque colocámos tudo o que era possível. Eu não sei se os senhores conselheiros não querem dar uma vista mais, porque de facto, reparem, desde criar e rever tratados, mas isto é muito difícil. Estamos a falar dos tratados da União Europeia? Não sei. Quer dizer, nós começamos nos tratados e acabamos no envolvimento do público. Parece-me excessivo, devo-vos dizer. Acho que está tudo aqui.
Ambicioso.
Não, é que como está tudo, acabamos por não dar uma orientação específica em relação àquilo que nos consideramos ser instrumentos mais válidos para os objetivos que são os do Conselho da Europa. O Conselho Europeu não vai rever tratados. Mas é um protocolo à convenção. Não é? Por isso, parece-me que aqui fomos um bocadinho longe demais. Ou, e fazemos uma introduçãozinha, e dizendo que, de acordo com as matérias, vale a pena ter presente todos os instrumentos de intervenção, nomeadamente. Então temos uma introduçãozinha e dizemos tudo, ou então temos que, de alguma forma, selecionar pelo menos aquilo que consideramos que hoje faz mais falta, que é, no fundo, uma expectativa que eles têm, que é que hoje fará mais falta. E, no fundo, a questão é esta, se é soft law ou se é mesmo law, ou seja, se queremos ter uma declaração de, se queremos ter uma convenção. Em relação a algumas matérias. Eu acho que esta questão valia a pena pensarmos um bocadinho. Por isso, para manter tudo como está, precisamos daquele parágrafozinho contextualizador, a dizer que temos isto. Mas, mesmo que queiramos, já que isto está feito, queiramos dizer tudo isto, talvez orientar para tomarmos aqui alguma posição em relação a o que me parece ser verdadeiramente a questão que se coloca. Estamos no plano tipo convencional, que se torna lei se for subscrita, tipo regulamento, a nível da União Europeia, como é o Conselho da Europa, ou tipo declaração, que tem peso, e tem peso político, e tem peso jurídico, mas não é vinculativo. Estava a pedir a palavra? Não.
Eu não.
Vamos fazer a opção, temos que explicar porque é que fazemos essa opção também. Eu acho que fazíamos um parágrafo abrangente e podemos destacar aquilo que considerarmos que é mais relevante ou, mais, ou prioritário, se o conseguirmos fazer. Eu confesso que tenho dificuldades.
De facto, há muita coisa para trás, mas se calhar o que se podia ver é dos... Tudo que nós sugerimos, há várias coisas que estão no... Eu estou a dizer isto porque está no relatório, dentro do livro branco da inteligência artificial. Já há várias normas. Já há várias... Falta ali alguma coisa que a gente pudesse acrescentar? Acho que as pessoas com mais... Por exemplo, nos embriões sintéticos, acho que não há nada. Pronto. Por exemplo, isto eu só estou a falar daquilo que eu sei. E, se calhar, outras coisas já estão vertidas em tratados e coisas, se calhar, a terapias génicas, terapias avançadas, que aí já estou tudo... O acesso pode não estar, mas isso é uma questão, é a questão do costume, não é? Mas se calhar isso já está tudo mais ou menos é fazer e ver o que é que de facto se pode acrescentar que não há. Se é que não há alguma coisa.
No cognitive enhancement.
Por exemplo. Eu não sei, quer dizer, é isso? Eu também preciso bastante, mas. Quer dizer, não estou a falar sério. O conselheiro Hélder Mota Filipe está a querer direitos de autor e tem toda a razão. Eu citei-o há pouco. Pronto, ele foi primeiro. Pronto, é isto. Acho que a sugestão é só essa.
É isso, é que quando temos tanta coisa, acabamos por não dar esta orientação que nos é pedida. E é isto que me preocupa. Porque houve mais a ideia de escrever tudo o que é importante, mas não responder especificamente às questões. E eu já na comissão coordenadora disse, há aqui coisas que se repetem, vamos arrumá-las e algumas deixar cair. Agora, fundindo, também melhoramos. Eu acho que os exemplos do Conselho João Ramalho Santos são é isso mesmo. Quer dizer, nas novas tecnologias para a produção de embriões, nós não temos nada. Não é? Já para outras questões existem. Agora, eu não posso pôr também o secretariado a fazer pesquisa sobre o que há e o que não há. Tem que ser a partir dos nossos conhecimentos. Isto é um inquérito, não podemos investir mais do que razoável nesta matéria.
A inteligência artificial pode-se perfeitamente remeter para o livro branco que estamos a fazer, não? E para as leis europeias que lá estão citadas.
Exatamente.
Não? Pronto. Não é preciso.
Já começa a haver muita coisa.
Já começa a haver alguma coisa, não?
Sim, absolutamente. E há muita gente a trabalhar nesta área. Muito bem. Depois já só temos, quer dizer, temos o 5, o 6 e o 7, que aqui não desenvolvemos particularmente, porque o 5 fala sobre a colaboração interdisciplinar e, no fundo, estamos a dizer aquilo que todos dizem, não vejo que haja aqui grande inovação, desenvolver fóruns ou plataformas de partilha, e não é compartilhar, é partilhar só, que possam compartilhar, é partilhar só. Perdão?
Formação de membros de comissões da época. Eles já têm uma coisa muito gira, Sr. Professor, são os cursos help. Que não
eles, a Unesco, têm manuais, inclusivamente, para formação. Já existe tudo.
Os cursos help até são gratuitos.
Eu, por exemplo, no 6, em vez de fomentar, gostaria de continuar a investir, porque para não dar a impressão que... Não estamos, quer dizer, tudo isto está feito. Por isso é continuar, é não descurar. Cuidado que esse sinal parece outra coisa. Agora parece outra ainda. Agora, o segundo, o primeiro era outra coisa. Diga.
Sem comentários. Preocupa-me este, aqui preocupa-me este parágrafo tal
qual
como
deles,
está.
Qual deles?
Fomentar a literacia em bioética. E vou explicar porquê. Porque por causa do prefixo bio, ninguém consegue fomentar a literacia em bioética sem haver uma formação biológica de base. As pessoas que não têm formação em biologia só conseguem repetir algo que lhes foi inculcado. Não têm capacidade para intervir, nem têm capacidade para refletir em bioética.
Sim, mas desculpe, não...
Daí?
E daí?
Daí é preciso pôr algo mais, porque a mim me custa, por exemplo, pessoas que... Não estou a falar de exceções. Estou a falar de pessoas que são formadas em outras áreas e que fazem afirmações e emitem opiniões em bioética. E não estou a falar das pessoas que estão aqui, que não são da área, que não têm formação em biologia. Não estou a falar das pessoas que estão aqui, mas de muitas pessoas que emitem opiniões em bioética e que não têm formação biológica suficiente para que sequer compreendam o que estão a dizer.
Conselheiro Pedro Ferreira, isso é o que eu ando a dizer há que tempos, só que eu digo as duas coisas. Há pessoas sem formação em biologia que emitem formulações na área da ética sem conhecer nada de ética, julgando que a ética é a formação. Uma vez até me disse que era a educação que os pais lhe tinham dado. Por isso, quero dizer, a ética é um campo disciplinar como a biologia é, e a bioética é um transdisciplinar. Agora, o que é que nós vamos dizer aqui? O Conselho da Europa tem um comitê que é sobre bioética. Por isso, quer dizer, eu reconheço aquilo que está a dizer, mas para aqui Eles sabem o que é bioética. Quer dizer, eles têm comitê de bioética.
Eles têm.
O Conselho da Europa.
A quem a gente
faz escolher. Exato. Ao nosso destinatário. Por isso, eles sabem. O que significa formação em bio e formação em ethos. E não apenas... Quantos professores de biologia dão aulas de bioética sem saber o que é que estão a dizer? E quantos filósofos dão aulas de bioética sem saber o que estão a dizer?
Eu estou a fazer a minha declaração. Eu sempre faço a minha declaração. Eu sou biólogo.
Mas não é isso. É o texto. Nós estamos de acordo em tudo, mas quer dizer, no texto é que eu não estou a ver, mas... Não estou a ver o que alterarmos, mas... Sim, senhor...
Nada, só concordar e apoiar
fora. Ah, também vi uma mão. Ah. Agora, tudo. Agora é que não vem para aqui.
Não pode...
Já sei. Nós também estaremos perto. No ponto 7, pois nós vamos fazer aqui uma pequena afinação ao texto final, dentro disto que estamos aqui a dizer, tentar sermos mais incisivos e destacar as inovações. O resto acho que... E tentar fundir. Está bem? Posto isto, temos a questão da organização do nosso evento no Minho, e a planificação. Como eu estou a ver muitos conselheiros a sair às 4 horas, deixem-me de falar pelo menos da planificação para saber se temos luz verde por parte do Conselho. Nós terminámos o ano de 2023 com muitos textos começados e carecerem de serem fechados rapidamente. Hoje conseguimos fechar vários. One Health, ou uma só saúde, que já se arrastava há algum tempo. A inteligência artificial, a mesma coisa. O que é que fizemos mais? O parecer da SEIC e do CNEC, há muito tempo, penso, não está totalmente fechado, mas está quase, não é? Agora vai para a SEIC. Por isso, em janeiro, nos poucos dias de janeiro, já demos aqui um avanço para fechar. Temos dois pendentes que eu me lembro, são dois mais urgentes. Os psicadélicos e o relatório Agri.
Cultura.
Hã?
Sim.
Cultura o quê?
O senhor professor disse Agri.
Ah! Desculpem esta... Não, por acaso eu disse agri, não disse mais nada. Desculpa, isto é mesmo a minha formação de agricultora que é política, porque a comissão em que eu estava chamava-se Comissão Agri e por isso eu disse agri, foi mesmo, não foi para criar suspense e faltar a cultura, foi mesmo agri, mas agricultura, sem dúvida. Por isso são estes dois. Da parte do relatório da agricultura, os senhores conselheiros Pedro Fevereiro e Inês Fronteira têm estado a trabalhar. A doutora Joana Tali tem estado a trabalhar também, porque é quem está a dar assessoria a este documento. E agora passou-me para mim, não é? As informações todas. Por isso, eu agora vou pegar nele, porque ainda não li de todo, para ver se ponhas todo o trabalho que a Joana fez também e ver como é que se adapta ao trabalho, propor-vos depois, mas estamos a avançar nesse para ver se conseguíamos que ele fosse, como é um documento curto, que ele fosse a votação na próxima sessão plenária. Registado, não se preocupe que as autorias de todos os trabalhos que aqui temos têm sido altamente generosas. Por isso, de facto, o nosso secretariado devia estar sempre em primeiro lugar. Não, é um trabalho de conjunto, compreende-se que haja sempre um que esteja à frente e ainda tem oportunidade, porque isto ainda vai passar por algumas mãos para até chegar outra vez aos relatores para fecharem. Por isso, estamos a tentar ver se conseguimos trabalhar o suficiente para ele ser votado na próxima sessão, mas isso implica fechá-lo pelo menos uma semana antes para enviar a todos os senhores conselheiros. O objetivo é esse, mas não há garantias. A mesma coisa em relação aos psicadélicos, que está adiantado, mas foi adiantado, mas foi parado para aí em outubro, não é?
Novembro. Sim.
Por isso, foi adiantado, mas depois demos prioridade a outros, e para fechar estes todos, que por razões diferentes nos pareciam mais urgentes. Agora, o trabalho de segunda-feira em diante irá centrar-se nestes dois documentos. À medida que se avançar, serão distribuídos e pedidos os vossos contributos. Está bem? Mais alguma coisa que me queiram dizer sobre isto? Eu sei que o conselheiro Luís Madeira, que é o principal relator dos psicadélicos, está disponível para trabalhar. Está só à espera que nós coloquemos o texto um bocadinho mais coeso. Há vários senhores conselheiros que mostraram disponibilidade e por isso temos todo o interesse em ver se tornamos o documento mais coeso e depois, de acordo com a especialidade de cada um, eu volto a dizer, às vezes os senhores conselheiros julgam este documento é muito longo para começar a trabalhar, mas não é preciso trabalhar em todo ele, podem ir às áreas que sentem que têm maior competência e apetência. E se derem contributos nessa área já é bom, porque outros darão noutras áreas. Por isso nós vamos disponibilizar os documentos assim que possível para recolher contributos de todos. O objetivo é, de facto, fecharmos estes dois nos próximos tempos. Ao mesmo tempo, temos a realização do evento e sabem que a realização do evento fora do espaço, neste caso de Lisboa, é sempre mais difícil. Se não tiverem mais nada a dizer sobre isto, então avançaríamos para a organização do evento. Está bastante adiantada, o programa está feito e está fechado. Os materiais de divulgação estão produzidos e estão disponibilizados a todos os senhores conselheiros. Por favor, ajudem-nos todos, sem exceção, ajudem-nos na divulgação. A divulgação é importante, sem dúvida, para termos um anfiteatro cheio e são 200 lugares, mas também para termos pessoas de qualidade. Não é só quantidade. A quantidade é importante, é porque chegamos a mais gente. Mas a qualidade é essencial para nos darem contributos para o Livro Branco. Por isso, por favor, ajudem-nos. Há várias maneiras de ajudar, fazer a divulgação a cada um de vós. Mandarem convites pessoais, que é sempre a forma mais eficaz de conseguirmos presenças, e também dar ao secretariado indicações sobre grupos que não tivéssemos pensado antes que poderíamos dar a conhecer a iniciativa. Tanto a doutora Cíntia e a doutora Joana antes recolheram muito material, passaram já tudo há bastante tempo para a doutora Ana. A doutora Ana tem várias, como é que se chama? Grupos, pastas, não sei como é que chama isso. Listagens, listas. Isso. E por isso sabemos perfeitamente os centros de investigação, as universidades, as associações académicas, não é? Estou a dizer bem? Por isso, todos estes grupos, e depois, conforme o tipo de evento, já se sabe para onde é que se vai mandar a informação. Tudo isto está feito e está agilizado e vai ter lugar, mas nada substitui o trabalho de cada um dos conselheiros. As redes sociais também está tudo preparado, os materiais estão a ser preparados e há um planeamento. Por isso, a este nível está feito, mas pedimos a colaboração de todos. Depois temos a sessão pública da parte da manhã, temos a sessão plenária da parte da tarde, temos o almoço organizado, o almoço será connosco e com os convidados. A Comissão Coordenadora achou por bem convidarmos os jornalistas ou elementos da comunicação social que tenham estado presentes da parte da manhã, para permitir uma maior proximidade com os nossos convidados, com os conselheiros, para receberem mais informação, se sentirem mais acolhidos e poderem potencializar isso através dos seus órgãos de comunicação social, sendo que os órgãos regionais aqui são muito importantes, porque vamos para fora, vamos para Braga, e geralmente os órgãos regionais têm muito interesse. Por isso, tudo isto está arranjado, está-se agora na fase de alojamento para quem efetivamente precisa de ir de véspera. Quem vai de véspera, o secretariado sabe, porque tratou do alojamento e tratou do transporte, e por isso jantaremos em conjunto de véspera. A questão do transporte é que ainda não está fechada, não é? Estamos a ver quem vai como... E aqui fica o pedido insistente, por favor, quando se comprometerem, não falhem. Tivemos já más experiências no passado, quartos de hotel que pagámos vazios, bilhetes de comboio que pagámos vazios e coisas deste género. Por favor, é importante que estejamos todos presentes e, tirando imprevistos, sempre podem acontecer, temos que ser responsáveis pela nossa presença. Sinceramente, a nível de organização, pergunto, doutora Cíntia, o que é que falta informações aos senhores conselheiros que
não,
sejam...
Está tudo perfeito, senhor professor.
Pois a parte das deslocações, o secretariado está a organizar?
Talvez só informar, se achar bem, que já temos também prevista a gravação de todo o evento, à semelhança dos anteriores, e depois podemos tentar ou divulgar por YouTube, ou seja, tem tido muito sucesso a visualização posterior também das sessões.
O que quer dizer que não temos apenas aquela sessão com aqueles convidados, mas há um efeito multiplicador.
Se pudesse haver alguma reserva de lugares de estacionamento?
Sim. Sim, faz muito sentido quem venha do Porto, porque afinal quem vem do Porto vem no dia, não é? E facilita. Isso é pertinente. E também não são assim tantos... São alguns ainda os conselheiros que vão do Porto. Sim, o estacionamento é importante. Uhum. Não sei se... Mais alguma observação?
Agora, com o conselho, já tem três que me fizeram este...
É melhor, se quer solicitar mais dois ou três lugares à cautela. Se há três que pediram, talvez solicitar cinco... Mas, por favor, façam chegar essa informação. Mais um, não é? Pois, por isso é que eu digo, um bocadinho com mais folga, não é por haver um lugar pedido a mais que há problema. E até dos especialistas, é preciso ver também se eles precisam. Exatamente. Não sei, senhor conselheiros, eu, em relação a esta matéria da organização, também penso que não há mais nada. E nós ainda colocámos na agenda... os outros assuntos, porque realmente ficámos com alguns para hoje. Eu já na última sessão plenária disse que preferia adiar e não tratar de novos assuntos, porque achava que era prioritário fechar os pendentes. Ainda temos dois pendentes para fechar, por isso psicadélicos e agricultura. E no último plenário combinámos a anencefalia. Lembrem-se, anencefalia. Eu falei com o grupo para saber se valia a pena inscrever já o tema aqui. Disseram-me que era prematuro, só mesmo para fevereiro. Por isso, temos os psicadélicos e a agricultura para fechar e temos um tema que estamos a trabalhar, vamos começar a trabalhar, que é o da anencefalia, e fechar o livro branco. Eu preferia ter a maior colaboração dos senhores conselheiros naquilo que está em aberto do que começarmos já a abrir. Por isso, se acharem bem, eu sei que disse isto em dezembro, mas eu ia-me repetir em janeiro. Ou seja, eu preferia adiar os novos temas de reflexão para fevereiro, exceto se me disserem o contrário. Porque a verdade é que mostramos que entre dezembro e janeiro fechámos vários. Se agora conseguimos fechar até fevereiro, da minha parte preferia, porque o secretariado vai estar muito ocupado com a organização. Temos que fechar o One Health, mandar para a tradução, pedir orçamentos, fechar o SEIC Kneckve, mandar tudo para o Conselho da Europa. Quer dizer, temos alguma dificuldade em gerir tudo, mas... Não, a questão é, antes de passar a palavra ao Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, estamos aqui nos novos temas de reflexão para 2024. Esta questão tinha aparecido em dezembro e eu tinha pedido se a podíamos adiar para janeiro para ver se fechávamos mais alguns documentos. Conseguimos fechar vários. Eu agora estava a pedir para aprotelarmos para fevereiro para fecharmos os outros, mas...
Sem prejuízo disso, eu queria desde já, hoje é 19 de janeiro, eu sei, manifestar a minha disponibilidade e interesse para, com o tema da objeção de consciência. Penso que é urgente revisitá-lo, aprofundá-lo, actualizá-lo, e não apenas pelas, obviamente, leis que se avizinham, apesar de terem sido suspensas ou congeladas por razões surpreendentes, concretamente a de gravidez de substituição e a de eutanásia, mas independentemente disso, penso que é importante revisitar o tema e aprofundá-lo, e eu estou perfeitamente disposto a fazer parte do grupo de trabalho de conselheiros que queira retomá-lo.
Obrigada, Sr. Conselheiro. Eu acho que esse tema é mesmo um must, quer dizer, porque já foi colocado aqui várias vezes, já há alguns largos meses, pelo Conselheiro Miguel Ricu. Na altura eu falei particularmente com o Conselheiro Miguel Ricu, dizendo que o Sr. Ministro da Saúde me tinha proposto esse tema, e eu tinha dito, ótimo, quer propô-lo, ou quer que nós avancemos, e ele disse que gostaria de o propor, e eu achei que isso era bom para nós também, que ele próprio o mandasse. Receio bem que já não vá mandar. Receio que já não vá mandar. E por isso eu acho que este tema, quer dizer, de certeza absoluta, não é? De certeza absoluta.
Eu só me queria oferecer.
Agora, desculpe, não sei se não podemos começar a lançar a discussão no próximo e escolher o grupo de trabalho no próximo. Mas acho que esse tema é incontornável, por favor.
Só ia dizer que eu me queria oferecer para trabalhar com o professor Miguel sobre esse tema. É um tema que eu tenho muito interesse e ofereço-me desde já, se houver interesse de mais pessoas também.
Dentro da interdisciplinaridade, vamos querer... eu sei que o... um jurista de certeza, isso, um jurista de certeza, o Conselheiro Miguel Ricu foi o primeiro a formalmente apresentar aqui o tema. Agora digam-me, temos quórum para decidir relatores? Ou podemos retomar o debate? Porque nós já sabemos que vamos fazer este tema de certeza absoluta. Eu deixava para fevereiro. Sim? Porque ficamos, a anencefalia, decidimos em dezembro e não temos material nenhum. Objeção de consciência, vamos fazer de certeza, e por isso os senhores conselheiros têm mais interesse, independentemente de serem ou não depois relatores, já podem começar a pensar, porque eu acho que esse é absolutamente incontornável. Está bem?
Luís Madeira?
Já falou. Já. Senhores conselheiros, não sei se há mais alguma coisa nesta reunião. Eu não tenho, mas se tiver, por favor.
Eu sei que estamos 11 ou 12, mas eu não posso deixar de colocar esta questão, até porque foi falada na última reunião, não ficou em ata, se calhar não era preciso ficar em ata, tem a ver com as ausências dos conselheiros às reuniões do CNEC, sobretudo quando são 5, 6 meses seguidos, o mesmo conselheiro ou conselheira. E é um facto público que a pessoa de quem estou a falar do Dr. Miguel Guimarães, é neste momento candidato às eleições para a Assembleia Legislativa. Na Alemanha houve um enorme, 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 enorme debate no sentido de saber se era desejável ou possível quem estava no Parlamento Alemão ser simultaneamente conselheiro no Deutsches Ethikrat. E depois de um enorme debate público, chegou-se à conclusão que não. Em Portugal há uma tradição diferente. Já houve o... Que não, que quem está no Conselho de Ética Alemão não pode estar no Bundestag. Muito bem, eu estou de acordo. Na Alemanha e em Portugal. Apesar de termos tido uma tradição diferente, o professor Salvador Massano Cardoso foi deputado pelo PSD e esteve neste Conselho da presidência da professora Paula Martins da Silva, e a própria nossa presidente foi eurodeputada, eleita pelo PSD como independente, quando eu era presidente do Conselho. Independentemente do que o doutor Miguel Guimarães decida, porque ele pode continuar neste Conselho se quiser, a questão é extremamente difícil e extremamente sensível. Eu apenas a quero dizer que todos nós devíamos pensar nisto e ter ideias claras a este respeito.
Esta questão já passou por aqui várias vezes. E, de facto, há problemas de assiduidade. Lamentavelmente, não é só com a pessoa acabar de referir. Não é por acaso que eu solicitei ao secretariado que fizesse um levantamento das presenças. Por isso, este levantamento está feito e já me foi enviado. Por isso, não estou desatenta a este assunto. Procurámos pensar na melhor forma de fazer cada um dos senhores conselheiros confrontar-se com a sua assiduidade. Porque a verdade é que todos nós temos muito que fazer. Não há aqui pessoas que tenham... Pronto, o doutor Rosalvo diz que não tem muito que fazer. Mas há sempre a exceção. Olha quem tem muito que fazer. Há sempre a exceção. Mas todos nós temos muito que fazer. A maior parte de nós tem muito que fazer. É assim, nós não estamos aqui obrigados. Fomos convidados, fomos nomeados e aceitámos. A partir do momento que aceitamos, aceitamos e temos que cumprir. E cumprir não é só estar presente nas reuniões, mas é trabalhar nos documentos. E por isso, é bom que cada um dos senhores conselheiros seja confrontado com esta realidade. Como fazê-lo perante pessoas idóneas? É uma matéria muito delicada. O que é que eu, dentro desta posição de equilíbrio, achei por bem fazer? Primeiro, pedir este mesmo registro, está feito. Solicitar ao secretariado que o envie, juntamente com outros documentos de caráter pessoal, a cada um. Por isso, todos nós, inclusivamente eu, vamos receber esta mapa de assiduidades, todos, sem exceção, para que não haja qualquer suscetibilidade, e vamos recebê-lo juntamente com documentos de ordem pessoal, individual. Nem tanto. E só se pode apelar ao sentido de responsabilidade. Em relação ao problema concreto que o Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva muito oportunamente colocou, e outros já o tinham colocado a título privado aqui hoje a mim, também eu sou sensível e por isso tomei a iniciativa. Aliás, já falei, telefonei várias vezes ao Conselheiro Miguel Guimarães, várias vezes, desde o verão passado, sobretudo quando ele deixou de ser bastonário. O facto de deixar de ser bastonário não tem nada a ver com a sua posição no Conselho, como todos nós sabemos, mas na Ordem dos Médicos há essa tradição de colocarem o lugar à disposição. Mas isso não é comigo, nem convosco. Isso é com a Ordem, não connosco. Por isso, ele informou-me que tencionava continuar e eu disse que, a continuar, precisava que efetivamente ele trabalhasse e estivesse presente, porque já na altura faltava bastante. E assim me foi prometido. E, de facto, logo a seguir houve várias reuniões em que esteve presente e trabalhou. Entretanto, teve problemas de saúde graves e é preciso também aqui fazer justiça. Há problemas de que ele está a recuperar, problemas de saúde graves que impediram a sua presença. Quando me apercebi que ele ia ser cabeça de lista por um ciclo eleitoral, o que significa eleito, não é? Voltei a falar com ele, por isso já falei com ele. Eu não ia trazer este assunto porque é um assunto que estou a lidar em termos mais privados, mas sem dúvida que é de interesse do plenário e uma vez que foi levantado, aqui estou a dizer, mas peço à doutora Cíntia, eu penso que isto não tem pertinência para a ata, ainda que se deva justificações ao plenário, sobretudo quando foi levantada a questão. Ele mostrou claramente a ideia de sair do Conselho e apenas não o fez hoje porque está de plantão para os transplantes e por isso não conseguia vir hoje. Estará no dia 16 connosco e ele queria fazer isso e eu compreendo e acho justificável. Ele queria apresentar a sua saída aos conselheiros e por isso o que ele disse foi que o faria no dia 16 de fevereiro, apesar de, como foi dito, não ser obrigado a tal, mas eu realmente falei nesse sentido, porque se ele mesmo sem ser deputado tem uma assiduidade tão escassa, mas imediatamente se prontificou, quer dizer, nem foi preciso, bastou eu conversar, não foi sequer preciso sugerir, ele percebeu claramente o sentido da minha intervenção, e assim me disse que faria. Por isso, Sr. Conselheiro tem toda a razão naquilo que apresentou. Também quero dizer ao plenário que não estou desatenta, estou a acompanhar e a fazer o possível, sendo que, do ponto de vista regulamentar, como sabem, não tenho muitos poderes, ou nenhums. E por isso a única coisa que eu posso fazer é conversar com as pessoas. E é isso que eu tenho feito em relação ao Sr. Conselheiro Miguel Guimarães. Venho fazendo desde o verão, e assim que saíram a lista de deputados, imediatamente telefonei. E é esta a resposta. Peço de qualquer maneira que... Eu acho que o plenário tem toda a justificação de ter este conhecimento, mas penso que não... Claro, nunca deve sair daqui e eu acho que nem sequer vale a pena estar a falar deste assunto em termos dáteis, mas é uma informação que com certeza compete ter, ou o plenário compete ter esta informação. Muito bem. Então, assim sendo, damos por encerrada a reunião um bocadinho mais cedo. Bem, não quero mais alto, quero o microfone para dizer vitória. Senhores conselheiros, boa viagem para onde quer que vão, bom fim de semana a todos. E mais uma vez, muito bem-vinda, Senhora Conselheira Margarida Godinho Costa. Espero que o batismo tenha sido agradável, ainda a água fria neste inverno não seja muito boa.